Ainda mais poupança. Isso sim, é uma escolha inteligente. E escolhas inteligentes são na Prio.
Como marca líder em Portugal, no continente preocupamos-nos em dar o melhor ao nosso país. Porque tudo o que o país nos dá, nós damos de volta. Isso é bom para Portugal.
Viva Portugal!
Viva o produto nacional!
Vá à Jump e aproveite os descontos até 50% numa seleção de móveis, sofás e colchões de produção nacional. E o melhor, se comprar até domingo, acumula mais 10% de desconto direto.
Jump!
Tudo para o seu lar. Limitado ao estoque e artigos aderentes. Saiba mais em jump.pt.
Pós-graduação em Gestão de Marketing, Comunicação e Multimédia. Um curso do Instituto Superior de Economia e Gestão em parceria com o Grupo Renascença Multimédia. Numa era de transformação digital, esta é a oportunidade de formação e aperfeiçoamento para profissionais das áreas da comunicação, multimédia, marketing e publicidade. Para mais informações e inscrições, consulte o site do ISEG, Lisbon School of Economics and Management, em iseg.ulisboa.pt, na área das pós-graduações.
Há aquele tipo que não nos larga, aquele que volta e meia dá sinais de vida, o outro que nos faz sentir inchadas e aquele que merece um tratamento especial. Para todos, a melhor resposta é a natureza.
Seja qual for o tipo de prisão de ventre, Frutos e Fibras é a solução natural. Com uma gama completa para diferentes necessidades, Frutos e Fibras da Hortis têm eficácia comprovada em 8 horas para que se sinta bem no instante. Frutos e Fibras. À venda em lojas de produtos naturais e farmácias. Saiba quais em frutosefibras.com.
Porque a ilustração e o progresso têm rostos e vozes. Há um lugar para ouvir as grandes personalidades do momento. Na próxima sexta-feira, reserva-se a hora de almoço para ir ao Palácio da Bolsa. O convidado é António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto e membro eleito pela Assembleia da República para o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Inscreva-se já em ccporto.com. Assista ao vivo, recorde os melhores momentos aqui na sua rádio. As Conversas da Bolsa são uma iniciativa da Associação Comercial do Porto com o apoio Renascença.
When the morning comes. Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, dia de Santo António. Miguel, temos vindo a falar muito disso. Vamos receber agora os nossos comentadores às quintas-feiras, João Taborda da Gama e Fernando Medina. Fernando Medina, por falar precisamente das festas de Santo António, deve ter acordado há pouquíssimo tempo, depois de uma longa noite das marchas. Bom dia, Fernando. Já deu os parabéns ao Alto da Pina?
Ainda não, mas vou dar daqui a pouco. Foram os vencedores deste ano, de facto, acho que tiveram uma atuação excelente na avenida e que animaram toda a gente e todo o público que ali estava, e espero que também em casa quem pôde ver pela televisão.
E o Fernando, apesar das obrigações protocolares, não teve a tentação de marchar também?
Não. Não, isso há coisas que o Presidente da Câmara não se mete.
Sim, mas ia completar marchas. A ideia sobre o Alto do Pina, desculpe lá interrompi-o.
O Alto do Pina e a Alfama ao longo dos anos têm sido duas marchas, duas coletividades, não, que organizam a marcha, que têm ganho. Creio que nos últimos 10 anos terão sido as duas marchas a ganhar.
Sim, Alfama 6, Alto do Pina 4.
Exatamente. Então, aí a atualização rigorosa, são coletividades que têm apostado muito na marcha e vão desenvolvendo aqui uma grande capacidade do ponto de vista dos marchantes, das coreografias, dos músicos, e conseguem estar sempre num patamar muito, muito elevado. Foi o que aconteceu ontem.
E quando é que o Fernando Medina se decide a organizar uma marcha aí no seu bairro, as Avenidas Novas, não é?
Já tem, mas ainda falta muitos anos para estar no patamar das de cima.
E já agora, João...
E não será comigo, naturalmente, comigo, lá chegará, não é?
Que pena, Fernando.
Nem como padrinho.
Não. Em nenhuma circunstância também padrinho, não. O Presidente da Câmara pode ter preferência clubística, mas não pode ter preferência de marchas. Não,
está entendido.
A cidade ficava ingerível.
O João está à hora da Gama e dada às marchas? João?
Eu ontem fui ver a marcha de Marvila, que é o meu bairro, a sair ali da Sociedade Filarmónica. Depois já não tive forças para ver a chegada, mas ficaram bem classificados, ficaram em sétimo lugar, oitavo lugar. E não fui ver as marchas da Avenida. E também queria enviar aqui um abraço para a Marcha do Beato, que é a freguesia fronteira, e tenho um primo meu que era um dos responsáveis.
A sério?
E uma amiga, a Diolinda. Não ficaram muito bem classificados, mas para a próxima ficaram melhor. E, portanto, queria enviar um abraço para essas duas marchas. Não gosto de monopólios de marchas que ganham sempre. É preciso fazer qualquer coisa nas marchas de Lisboa. e espero que os próximos anos tragam novidades a esse duopólio de vencedores e vamos ver.
Mas é preciso... mesmo assim o Alto do Pina está de parabéns.
Não, são vencedores merecidos, naturalmente. A questão é que é preciso que haja outros que mereçam também vencer, não é? O problema não é dos vencedores.
Até
é dos
porque
outros.
Há já 3 anos consecutivos que era Alfama que ganhava, portanto é um
foi
duopólio,
bom, foi
mas...
bom. Parece o Campeonato Nacional.
Bom, vamos mudar agora de tema. Aliás, um tema que também temos desenvolvido esta manhã, Miguel, o problema do amianto que parece não ter fim.
Os números pelo menos mostram isso, de acordo com os dados mais recentes, adiantados à Renascença pelo Ministério do Ambiente, existem ainda mais de 3.700 edifícios públicos com amianto. Para este ano está prevista intervenção em cerca de 400. Edifícios privados não há números ao certo, esse levantamento ainda está em curso. Fernando Medina, pergunto-lhe se esta é também uma preocupação da Autarquia de Lisboa e o que é que tem sido feito a este nível para remover o amianto.
Sim, este é um tema que é preocupação. A Autarquia fez um levantamento exaustivo de todos os equipamentos com amianto e progressivamente procedeu à sua remoção. É importante referir um facto...
Mas o que está a dizer é que já não há edifícios, nomeadamente não, públicos,
ainda,
com amianto?
Ainda há alguns.
Alguns quantos há essa ideia?
Ainda há alguns. A questão, em primeiro lugar, que era importante ter presente é que o amianto só se torna perigoso e cancerígeno quando estão, por exemplo, o amianto é muito utilizado numa determinada época, aliás, em escolas que nós andamos, que eu andei, que sim, creio que terão andado, era muito típico haver aquelas coberturas de fibrocimento e num conjunto de estruturas o amianto só se torna perigoso quando está partido ou está degradado, isto é, quando faz a libertação das partículas. Se estiver estabilizado ou até se estiver, como é dizer, coberto, encapsulado, não apresenta perigo. Pronto, a Câmara fez um levantamento há alguns anos, há 3 ou 4 anos, paulatinamente veio a fazer a retirada do amianto, obviamente nas primeiras situações em que podia haver risco. Neste momento restam menos de meia dúzia de situações de edifícios e de equipamentos municipais que ainda têm e que estão a ser feitas no âmbito do processo de renovação e de recuperação do edificado, mas estamos a falar de situações em que não há risco identificado relativamente ao amianto existente e por isso está-se a fazer essa recuperação no âmbito do programa, sim, de obras normais dos equipamentos municipais.
Sendo que este é um problema de que se fala há muitos anos, pergunto-lhe, João, se na sua opinião tem sido encarado com a seriedade e a prioridade que se impunha.
O problema do amianto é um problema que se vem falando repetidamente e que devem ser tomadas medidas o mais rápido possível e apressar. Aquilo que me parece que também aqui está em causa é que o problema do amianto, e vamos vendo pelas notícias internacionais, não se cinge só às coberturas dos edifícios, mas vai ao pó de talco. Ou seja, no mundo há sempre mais descobertas sobre o problema cancerígeno do amianto. Agora, aquilo que o Estado deve fazer e as entidades públicas é dar o exemplo e serem céleres na remoção e na substituição, se realmente há algum problema. Mas, como o Fernando Medina disse, o amianto levanta um problema quando as coberturas estão danificadas e depois há uma questão algo paradoxal, é que se a remoção não é bem feita, a remoção de um teto de amianto, não sei se já presenciaram alguma, eu já presenciei, é quase um transporte nuclear, ou seja, a legislação para aquilo ser bem feito, e deve ser bem feito, obriga a um conjunto de cuidados, a equipas certificadas, especializadas, com máscaras, com avisos, com a remoção imediata, e portanto tudo isso também faz com que...
Se não for bem feito pode ainda ser pior mexer,
porque
não é?
Pode ser pior liberta, porque liberta.
Pode partículas.
E por isso muitas pessoas também ficam algo, sobretudo em situações privadas, ficam algo com medo de mexer, e isso é que não está bem esclarecido. Isso eu já passei por um processo desses, isso não está bem esclarecido, se é melhor tirar, se não é melhor tirar, e portanto a clarificação também é útil. Só dizer que o ambiente faz mal pode também lançar um pânico que é desnecessário, remoções apressadas podem ser pior, portanto é um assunto que deve ser estudado com alguma cautela. Uhum. Agora, o Estado tem tudo ao seu dispor para fazer bem essa remoção, isso é verdade.
João Taborda da Gama, obrigada. Fernando Medina, estão de volta na semana que vem. Estamos a 27 para as 10. Bom dia.
Manchas nas paredes, aparição de bolor ou destroços nos revestimentos e pinturas. O problema da umidade afeta a saúde. Ponha-se nas mãos de Murprotec. Peça o seu diagnóstico gratuito e personalizado, sem compromisso e com uma garantia até 30 anos. Contacte já 891 30 55 ou entre em murprotec.pt. Para a sua tranquilidade, Murprotec.
Temos agora as notícias para conhecer nesta manhã de quinta-feira. Contigo, Fátima Casanova. Deixa de chamar-te Cátima. Fátima Casanova, bom dia.
Também pode ser. Hoje estou por tudo, é feriado. Estás à vontade comigo, Ana.